pandemia é um estímulo externo e, como temos percebido, está desencadeando um medo no nosso coletivo. Por isso, frente a essa pandemia, é necessário que nós falemos da nossa saúde mental. Sim, essa nossa saúde mental, que já está fragilizada, não por causa dessa pandemia. O medo, a histeria coletiva que a gente percebe muitas vezes, não está surgindo agora. A gente sabe que há muitas pessoas que sofrem com o pânico, que sofrem com a ansiedade. Não é esse momento, essa pandemia em específico que está provocando isso, mas ela está estimulando para que esses tipos de comportamentos ansiosos, dentro de um sistema coletivo, se torne mais perceptível. Então vamos lá. O que nós sabemos já da nossa história em relação à ansiedade, em relação ao medo? O estresse ao qual nós estamos submetidos nestes dias, inevitavelmente, estão trazendo uma dose expressiva de ansiedade. E, em certos casos, provocando até mesmo reações mais intensas, como, por exemplo, um medo coletivo e um pânico, um estado de pânico na vida de muitas pessoas. Isso acontece por quê? Acontece devido às incertezas do que irá acontecer conosco em relação ao nosso futuro. Se tem algo que nos deixa desorientados, é não sabermos como controlar a nossa vida e como estabelecermos os objetivos que nós desejamos. Vamos pensar assim, as coisas parece que vêm tudo certinhas no seu tempo. A gente nasce, vai para a escola, prestamos vestibular, começamos a trabalhar, a maioria das pessoas se casam, formam família, compram sua casa, compram seu carro, fazem os seus passeios. Esta pandemia está mexendo justamente nessa nossa estrutura. Nós não estamos conseguindo observar, olhar para o que vem além dela. Por isso, nós estamos diante de uma situação nova e completamente também desconhecida, que se junta, claro, à grande falta de informação a respeito dos reais riscos e das ameaças. Além também, que eu tenho observado isso, de uma contínua busca de informações confiáveis a respeito da doença. Tudo isso entra nessa equação do estresse que pode levar, pode desencadear comportamentos autodestrutivos, ou seja, comportamentos emocionais que nos tiram da nossa tranquilidade, que nos tiram da nossa serenidade de vida. Ainda soma-se a isso o fato de nós sermos uma sociedade que gosta muito de planejar e saber o que vamos fazer no nosso futuro. Quando nós vivenciamos um momento como esse, que é uma espécie de interrupção na nossa vida cotidiana, e começamos a ficar sem respostas para as perguntas que nós vamos, que vão sendo levantadas mediante as notícias que nós vamos recebendo, nós acabamos, muitas vezes, entrando numa condição de instabilidade emocional. Veja só, o que te faz muitas vezes chorar, ficar triste? É quando você se depara com uma situação sobre a qual você não tem controle. Vamos fazer um recorte aqui. Por exemplo, a perda, a morte de um ente querido. Por que esse fato externo mexe com as suas emoções? Porque frente a uma situação como essa, como a da morte, por exemplo, você, eu, não podemos fazer nada. A pessoa morreu, nos restará então, frente a este estímulo, a tristeza. E a gente vive a tristeza. Em alguns casos, em algumas situações, a tristeza torna-se tão profunda que provoca também uma depressão na pessoa. Vale dizer também, recordando aqui, que preocupações dessa natureza surgiram há muito tempo, já com outras patologias bastante conhecidas por nós. Vamos recordar aí da dengue, da H1N1, problemas que, de certa maneira, nos afetaram. A febre amarela, que no ano passado criou-se um caos em alguns estados do nosso país, provocando filas, buscas por parte das pessoas de vacina. No entanto, uma coisa que a gente não pode desconsiderar é que a cobertura da mídia, que a mídia está dando, né, ao Covid-19, está somada, atrelada a uma rápida proliferação dessa doença. E isso faz com que nós percebamos, consigamos ver o problema como sendo uma ameaça única em potencial. Ou seja, nós estamos focando com a nossa mente, com a nossa percepção, apenas o coronavírus. Quando, na verdade, o coronavírus é apenas uma situação dentre várias outras pelas quais a humanidade já passou e que nós também já passamos. Potencializar, transformar uma doença como único problema é ignorar e virar as costas para um estado, para um sentido mais amplo da nossa vida. Tudo aquilo que é reduzido pela emoção dentro de nós, o medo de uma doença específica, pode causar-nos grandes males psíquicos, nos deixa desorientados. A gente passa a viver apenas em função disso, o que não deve de acontecer. Não posso, então, eu colocar o meu foco apenas em cima de uma doença, quando existem tantas outras doenças. Por isso, a gente percebe esse movimento do governo federal, do governo estadual, da CNBB, da nossa arquidiocese, nos convidando a frearmos um pouco para nós não entrarmos nessa neurose que está se tornando, né, uma histeria coletiva, para que nós possamos separar um pouco aqui o joio do trigo. Sim, nós vivemos uma situação concreta, real, coronavírus, ele está se espalhando, e como que nós vamos conter isso? Entrando em pânico e nos deixando levar pelo medo, esvaziando as prateleiras dos supermercados? Não. Nós vamos, diante dessa situação, tomar atitudes de prevenção. Só isso. Não é para ficarmos com medo, alarmados. Tudo o que os nossos governantes estão fazendo, e também as demais autoridades, é para nos ajudar com calma, com serenidade, a separarmos as coisas. Não é para gerar pânico. Nesse momento não é para ficarmos com medo. Neste momento é para sermos prudentes. Temos que decidir por qual caminho nós iremos seguir. Vamos ser deixados tomar pelo pânico, pela histeria, pelo medo, ou vamos fazer a nossa parte consciente por meio do uso da razão para evitarmos que este mal possa continuar se alastrando? A literatura especializada